Estou ministrando alguns dias uma série chamada Todo o Poder de Deus. Temos orado por enfermos, aliás, terça-feira muita gente curada, gente. O meu Instagram não parou de gente em outros lugares, mesmo acabando a luz, voltando, pessoas mandando mensagem: acabei de ser curado, acabei de ser curado, acabei de ser curado. Pela internet, pelos vídeos. Sem contar que quem estava aqui dentro sabe o que aconteceu aqui. Amém? Quem estava aqui terça-feira? Só para saber. Terça-feira a gente continua. No domingo a gente não consegue ministrar muitas vezes, né? Costa Santa Ceia. Mas na terça a gente consegue ter mais tempo para ministrar, para orar. Então vamos lá. Todo Poder de Deus, parte 3. Até onde vai? Não tenho a mais remota ideia. Tenho perguntado para Deus, a princípio, fazer todo mês de janeiro, mas Deus sabe todas as coisas. Deixa eu falar em espanhol um minuto. Está com nós outros essa noite uma família de amigos, um gusto tenê-los acá, hermano Omar Aldana e toda a sua família. Ponga de pé para que a gente te conozca. São nossos irmãos da Bolívia que estão conosco. Que Deus abençoe a eles. Amém? Já conhecem quase tudo. Não foi ainda para o caixão, não deu tempo. Mas estamos levando para tudo lá. Amanhã, Barreira do João Guarda. E por aí nós vamos, vocês estão rindo porque é cidade nossa. Bora lá. Estão querendo ir para a Enseada. Na voltinha amanhã, eu falei, ah, coloca ouro, relógio. Porque a gente sofre menos, né? A gente põe de isca e vai só atrás. Ou não, não, né? Judiação. Sabe que te estoy gastando acá em português, verdade? Te está traduzindo? Sim. Minha esposa está traduzindo. Não gosto de brincadeira. Vamos parar com brincar com visitante. Minha esposa aprendeu espanhol, está um perigo agora. Um perigo. Essa é uma broma, ok? Todo poder de Deus, começo com uma frase e termino com a mesma frase todos os cultos, todas as mensagens. Eu vou falar para você como pastor, como um Luiz qualquer, o que eu vivi terça-feira aqui, e depois que eu fui para minha casa, o que eu vivi na madrugada. O que nós vivemos no dia seguinte é impossível contar para vocês. A presença de Deus na nossa casa estava dando tremedeira. Minha esposa andando para um lado chorando, eu indo para o outro sendo golpeado pela presença de Deus. É a única coisa, talvez a mais importante, que o Senhor esteja conosco, meus amores. Amém? Que o Senhor esteja conosco sempre. E a frase é: vocês vão decorar com certeza. Se tiver que duvidar, duvide das suas dúvidas. Se em algum momento você tiver que duvidar de qualquer coisa, duvide das suas dúvidas, nunca de Deus. Entre o que você pensa e o que Deus diz, escolha sempre aquilo que Deus diz e não o que você pensa. Porque enganoso é o coração do homem. Então, se em algum momento você tiver um dilema e a dúvida chegar ao teu coração, duvide da sua dúvida. Eu disse terça-feira, usando um texto bem pesado de Tiago: não pense tal homem, quando ele fala que o homem que duvida é semelhante à onda do mar. A gente para por aí. Mas lá no versículo seguinte diz assim: não pense tal homem que de Deus receberá alguma coisa. O homem que duvida, o mesmo texto diz que terá um embaraço, que terá uma dificuldade com os seus próprios caminhos, um desequilíbrio. Quem é duvidoso, quem duvida das coisas, são pessoas que têm todos os seus caminhos embaralhados, não sabem de onde vem. E eu disse isso para minha esposa de novo hoje, por uma coisa que ela me disse. Eu disse: não, vamos resolver tal coisa primeiro. Repito, se você não sabe de onde vem, nunca saberá para onde está indo. O que falta é palavra. Terça-feira eu vou ministrar muito sobre a semente. Quem não acredita em milagres não foi ministrado o suficiente. E a palavra é uma semente. Mas eu quero começar com o texto que eu terminei. Salmo 103, 1 e 5. Aliás, ficamos, eu assisti várias vezes esse pedaço na minha casa. E toda vez que assistia esse pedaço do culto, chorava. E aí fui ler hoje para poder escrever, chorei uma outra vez. Apenas de ler esse salmo. Os primeiros 5 versículos, Davi canta as misericórdias do Senhor. Eu não vou falar o salmo inteiro, mas basta você entender que esses primeiros 5 versículos é Davi cantando as misericórdias, cantando as benesses, cantando os livramentos, cantando a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele tem todo o poder, amém? Deixa eu ler com muita calma, me faz muito bem ao meu coração. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, meu cansaço, minha tristeza, minha vergonha, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que não haja nenhum motivo paralelo para que eu não possa bendizer o santo nome do Senhor nessa noite. Mesmo não sabendo como você entrou aqui, você pode ter entrado quebrado. Ei, quebradinho, bendize o nome do Senhor. Você pode ter entrado cansado, escuta aí, cansadinho, bendize o nome do Senhor nessa noite. Tudo que há em mim, tudo. Mas como, pastor? Não esquecendo, tendo memória, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quando eu tiro o olho do problema e foco naquilo que ele já é, naquilo que ele já me fez, a única coisa que vem nos meus lábios é: apesar de tudo que eu estou vivendo, bendito seja o nome do Senhor, que fez, que livrou, que me curou, que me salvou. E se eu estou aqui essa noite é porque ele me escolheu, aleluia. Eu costumo sempre dizer isso. Quando as pessoas perguntam como foi que eu me converti, a primeira coisa que eu falo antes de contar o testemunho é: Deus estava em um dia muito feliz, revirando uma lata de lixo, que é a cara dele fazer coisas como essa, me encontrou lá no fundo, me pegou com aquela sua mão limpa, mesmo eu sendo impuro, e disse: eu posso, eu consigo transformar a tua vida. Então sempre que você lembra de onde você saiu, fica muito mais fácil entender para onde você vai. É Ele que perdoa todas, repita bem alto, todas. As tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Logo, é o desejo, é o sonho e é a vontade do Senhor te curar nessa noite, te visitar nessa noite. Tira do teu vocabulário essa conversa de: se for a sua vontade, é a vontade do Senhor. Nós temos ministrado isso aqui esses dias. A salvação é indiciável, não dá para desassociar do milagre, não dá para desassociar da cura, não dá para desassociar da presença. Ele não quer só me salvar, Ele quer me salvar, Ele quer me libertar, Ele quer me curar, Ele quer me batizar com o Espírito Santo e com fogo, quer colocar o meu nome no livro da vida e me permitir morar com Ele para sempre nos céus. Glorificado seja o nome do Senhor. Texto seguinte: quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova. Ele te abençoa tanto que Ele te renova. A Bíblia diz: eis aí o homem e o seu nome é renovo, bendito seja o nome do Senhor. O corpo exterior pode até se corromper, mas o interior se renova. E quando o que é de dentro se renova, automaticamente o que é de fora se renova também. Bendito seja o nome do Senhor. Davi falou tudo isso. E eu quero tirar um tempo, um parênteses ou uma aspa, sei lá o que, com esse meu português tão falho, para falar um pouco de quem disse isso. Ah, você não sabe o que eu estou passando? Pode ser que não, mas a Bíblia sabe. Ah, mas você nem me conhece. Não mesmo, mas o Senhor te conhece. E o Senhor não tem filhos espirituais, especiais. Se você é filho, você é filho. Você é especial como qualquer outro filho. Deus deu para você o poder de ser feito filho de Deus. Então você é especial como qualquer uma outra pessoa. Nós achamos que Deus não pode fazer certas coisas, mas quando a Bíblia diz que Ele faz. Davi, para quem não sabe a história, eu terei pouco tempo. Passou por problemas com o pai. Vocês devem saber, ai, você não sabe o que eu passei com meu pai, você não sabe. Davi, Deus mandou o profeta na casa do pai dele para reunir todos os filhos. Jessé reúne todos os filhos menos um. Ele não era filho? Vamos olhar de uma maneira diferente hoje? Vamos só pensar. O que que seu pai está dizendo com isso? Não considero filho o suficiente, não considero homem suficiente, não considero maduro o suficiente, a ponto de nem cogitar no meu coração que ele possa estar na sala em que Deus mandou ele estar. Jessé achou que tinha poder de tirar da sala de Deus alguém que Deus colocou na sua própria sala. Deus te colocou na sala, meu irmão, ninguém te tira. Deus já te trouxe para a sala, te chamou pelo nome, ninguém tem poder de tirar. Não importa quem se levanta contra você, se você está na sala em que Deus te colocou, abençoado será em tempo oportuno. Tem problema com seu pai? Tinha tudo para ficar magoado. Passou problema no seu trabalho, que seu pai colocou ele para cuidar de algumas ovelhas, e tinha leão, e tinha urso, vocês sabem disso, um trabalho difícil. Se ele não era homem suficiente para estar na sala onde estava o profeta, por que que ele era homem suficiente para cuidar de ovelha no meio de urso e de leão? O pai não achava que ele era homem para ser um rei. Não achava que ele era homem para ser abençoado, embora o pai não sabia exatamente o que iria acontecer. Mas ele era homem suficiente para passar perigos no seu trabalho? Meu irmão, quem te vê, está vendo, glorificado seja o nome do Senhor. Não faz falta que outra pessoa te vê, é Deus que te vê. E quando Deus não muda uma pessoa, é porque Ele quer mudar o coração dela. Se Deus ainda não mudou circunstâncias, é porque Ele quer mudar o teu coração. Cuidado, pergunte para Deus, por quê? Eu sei que você já ouviu num podcast gospel. Não pergunte o porquê, pergunte o para quê, pergunte o que quiser, é teu pai. O resto é conversa. Foi desdenhado pelos irmãos na guerra. Passou problemas para enfrentar um gigante que todos tinham medo. Mas ele foi e enfrentou o gigante. Ele venceu o gigante. Teve problemas com Saul antes de enfrentar o gigante. Saul endemoniado. Saul tentou matar ele várias vezes. E o engraçado é que Saul tentava matar ele, mas no dia seguinte ele estava lá. Então não fuja não, viu meu irmão? Ninguém pode tocar no teu corpo, ninguém pode tocar na tua vida. Não escape. Tantas vezes tentaram matar Davi. O que que ele fazia? No dia seguinte ele estava lá outra vez dizendo: quem me guarda não dorme, quem me guarda está vivo, quem me guarda me cuida. Não temas, não tenha medo. Teve problema com a sua esposa Mical, não vou ter tempo de falar sobre isso. Teve problema até para ter um teto, porque começou a virar errante, arrumando lugares para dormir, perdeu tudo. Teve problemas com seus filhos, teve problema com seus comandantes, teve problema com seus servos, teve problema de traições, mas sabe o que acontece? Ele continua dizendo: bendiz a minha alma, Senhor. Tudo isso me cercou, nada disso teve poder. Todos tentaram contra mim, meu pai, os meus irmãos, o próprio rei, a minha esposa me causou problema, meus filhos me causaram problema, animais tentaram me matar, gigantes passaram pelo meu caminho, mas eu estou aqui dizendo para você: bendiz a minha alma ao Senhor, Ele me livrou de todas essas coisas e encheu a minha boca de bens. A tua bênção vem em tempo oportuno. Você vai rir de tudo que você está passando em algum tempo. Vai chegar o momento de Deus para a tua vida, onde Deus vai te chamar pelo nome. Vai chegar o tempo de Deus. Quanto tempo de Deus chegar, você precisa estar minimamente preparado. Pastor, como é que eu me preparo? Eu estou lendo a Bíblia, eu estou jejuando. Aqui é que você prepara, ó. geme na pancada, mas fica firme. Sente a dor, deixa escorrer uma lágrima, não tem problema. Pode chorar, mas não se põe o sol sobre a vossa ira. Não peca, aguenta, passa o que tiver que passar, austero. Eu sempre digo aqui, desde que essa igreja foi, que ela começou, eu digo: passe suas provações com dignidade, não com soberba, porque tem gente que até para pedir ajuda é altivo, mas com dignidade. Está doendo? Tá. Está difícil? Tá. Mas eu estou seguindo. Tem gente que sempre acha que as pessoas estão contra elas, quando na verdade elas jamais mudaram o seu coração, jamais estiveram preparados para mudar o seu próprio coração, para permitir que Deus mude o seu coração. Davi passou tudo com todos, e lá no fim glorificou, exaltou, bendisse o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou ao Senhor. Você entende isso? Quem disse tudo isso foi a pessoa que passou coisas que talvez eu e você jamais passamos, mas passou com dignidade, passou de pé. Veio mancando? Veio. Veio tremendo? Veio. Veio querendo desistir? Veio. Sabe quando o teu corpo está indo para um lugar, mas a tua alma está indo para outro lugar? Mas veio. Porque em qualquer momento, em qualquer hora, Deus pode transformar tua vida de uma maneira espetacular. Você acredita nisso? Por um minuto glorifique e exalte o nome do Senhor. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso hoje. Deus pode fazer isso hoje. Deus pode. Ele está vivo, vivo, vivo. Mas aí eu quero voltar para a mensagem que nós vimos na terça-feira. Terminei com isso, mas quero voltar ao tema que veio ministrado. E hoje eu quero falar sobre o poder de Deus que foi comissionado. Ele te comissionou. Sabe o que é comissionar? Confiar uma tarefa ou uma missão. Encarregar de comissões. Te colocar como encarregado de fazer algo por Ele. Deus não só te chamou como um abençoado, como te chamou como um abençoador. Você é um abençoador. Bendito seja o nome do Senhor. Esses dias eu recebi uma mensagem no meu Instagram, uma pessoa dizendo assim: pastor, eu te admiro demais. Falei: que bom que você não conhece minhas mazelas, minhas fraquezas. Você está iludido, mas eu te agradeço o carinho. Nós somos pessoas iguais, meus irmãos, mas temos um Deus diferente. Somos pessoas iguais que servem a um Deus totalmente diferente. Um Deus que cuida, um Deus que lembra que nós somos pó, mas que cuida de nós, bendito seja o nome do Senhor, e nos levanta para fazer a sua obra. Deus nos levanta para fazer a sua obra, amém? Deus te levanta para fazer a sua obra. Ele te confiou, Ele te comissionou. Um pastor disse assim para mim, um pastor, hein? Eu repasso a pergunta aos pastores que aqui estão. Um pastor disse assim para mim: como é que você aguenta? E eu respondi com uma pergunta: tem saída? E se tem a saída, pastor, qual é a saída? Fazer o que você está fazendo? Em vez de ele ficar cansado, trai a mulher. O que tem a ver o cansaço com a traição à mulher? Tinha um pecado aí, você só usou o problema do cansaço para deixar escapar aquilo que você sempre sonhou em fazer. Temos saída? Imagine a cena, hoje de manhã pregou o pastor Claudionor. Ele veio hoje de manhã e fala: irmãos, eu vou pregar sobre nada, porque eu não tenho nada para falar, não estou a fim de falar e estou cansado. Quem quiser, levanta aí e fala. Aí à tarde o pastor Samuel: aliás, estou saindo da igreja, viu? Vou dar um tempo fora aí, então hoje fica só com louvor. Aí vem eu hoje à noite, estou dando um tempo, que aliás tem vários pastores que falam isso. Estou dando um tempo. Tempo de quê? Você foi comissionado? Tempo de onde? Você foi comissionado? Você não só é uma bênção, como é um abençoador. E pessoas vão cruzar o teu caminho para que você seja esse abençoador. Você foi comissionado. Lembro que eu fui, um amigo querido, que eu amo muito, falou assim: Pastor Luiz, Luizinho ele me chama. Luizinho, você tem um minuto para mim? Eu falei: tenho. Eu recebi o dom de cura. Falei: olha que legal, pastor. Falei: que legal, irmão. Mas agora eu não sei o que eu devo fazer. Falei: vou te contar o que vai acontecer. Você vai estar assim pregando. Comecei a ironizar ele, já contei essa história de várias formas. Mas é a mesma coisa, é só o jeito de falar. Falei: você vai estar pregando, vai vir uma mão branca, vai descer no meio do culto e vai apontar a pessoa que vai ser curada assim, ó. Falei: pastor, vou te contar o que você tem que fazer. Crer. Não, mas tem algum sinal? Quase nunca. Mas quando Deus quer te usar em cura, o que você sente? Cansaço, vontade de correr, de desaparecer. Mas tem saída? Fica 20 dias orando por uma noite com o Espírito Santo. Faz 14, 15 dias de jejum para uma noite com o Espírito Santo. Termina, vai todo mundo para casa dizendo que foi maravilhoso. Você ainda fica com diarreia, mais 10 dias. Tem saída? Todo mundo aqui lutando pelos 25 anos, uma festa e tal. E todo mundo falando na cidade. E a gente tudo mal depois. Tudo cansado, tudo acabado, tudo arrebentado. Sem força para nada, para andar, para nada. Se alguém se manifestar com o demônio, você fala: não, hoje não. Acaba, não, dá um tempo aí. Vai assistir Netflix com esse demônio aí, assiste a freira, se vira aí, dá um tempo para nós. Tem saída, a gente pode fazer isso? Deus te comissionou, você precisa entender isso. Mateus capítulo 10, versículo 7 e 8. Parece nós, né, pastores? Quando a gente não está aguentando mais, que a gente está escapando, né? A gente está saindo, aí tem os nossos donos aqui na igreja, são sempre os mesmos. Aí você está saindo, alguém já pega na mão. Você dá aquela olhada assim, com desânimo. Pastor, só tem um minuto. Você olha para o teu carro, você estava a 10 passos do carro. Você já estava quase. Aí você dá aquela respirada de quem ainda tem algum suspiro, pede misericórdia a Deus, vira para Ele. E fala: meu irmão, o que eu posso te servir? Tem saída? Aí vai para casa, senta e fala: Senhor, eu não tenho força. O Senhor sabe que eu não tenho força para mais nada. O telefone toca. É a mesma coisa que ele está dizendo: tem sim, eu que dou força. Eu sei que tem, foi comissionado. Atende o telefone. Aí tu pega o telefone, meu irmão. 10 horas. A irmã fala: é rápido, pastor. É sempre rápido. 15 para uma, você está lá com a orelha vermelhona. Sabe por quê, pastor? É porque eu fui no culto hoje. Foi para mim. Eu digo: é, irmã, não foi para mim. Eu estou sofrendo aqui agora. Tem saída? Deus te comissionou, faz o que tem que fazer, sem gemer, adore a Deus, vem mancando, vem pronto, ajude quem Deus colocar no teu caminho, ore por todos os enfermos que você puder, porque o Senhor te comissionou, não tem escape. Cansa, mas quando você vê o aleijado levantar, quando você vê o pessoa com câncer ser curado, é o maior renovo da história. Não tem viagem nesse mundo que descanse a alma de uma pessoa que viu alguém morrendo ser ressuscitado praticamente pelo Senhor. Faz o que tem que fazer. Mateus 10, 7 e 8 diz assim: e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos. Olha, de novo, continuando na linha que eu tenho ensinado, ele manda pregar a salvação, vai pregar o reino dos céus, amém? Mas ele não fala para parar, ele diz: curai enfermos, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Ele, como se fosse lavar um copo, ele fala assim: limpai os leprosos. Por isso que Jesus tinha êxito. Ele nunca enxergava um doente como doente. Quando ele via um doente, ele via a pessoa curada. Porque a doença não era barreira para a sua fé. A doença não era barreira para o seu chamado, para o seu ministério. Limpai os leprosos. Olha o que ele fala: ressuscitai os mortos. Imagine nós agora. Todo velório que a gente for de um parente, pede para dar uma olhadinha no corpo, dá aquela choradinha no canto de ouvido, diz: levanta daí agora. Aleluia. Expulsai os demônios. Quantos demônios expulsou esse ano? Que passou, porque esse começou agora. De graça recebestes? Esse finalzinho é o porquê não acontece tanto. Pegou ou não? Eu não vou poder falar sobre isso. Mas esse finalzinho ele está falando: não cobra para fazer isso, hein? Não faz contratinho. Eu não posso pregar sobre isso agora. Eu vou desvirtuar a mensagem, daí eu não saio nunca mais. Interessante? Começa reunindo 3 mil. Depois começa pedindo 3 mil. Aí fala: ai, eu acho que eu não tenho mais a mesma unção. De graça recebeste. Diga assim: de graça recebeste. Agora diz isso para o teu irmão aí do lado: de graça recebeste. Você nem percebeu, né? Mas a Bíblia diz que você já recebeu. Você pode glorificar o nome do Senhor? Recebeu e recebeu de graça. Recebeu e recebeu de graça. Você já recebeu, meu irmão. Você já recebeu unção para curar. Você já recebeu unção para libertar. Você já recebeu dons para mudar a história. Você já recebeu para fazer a diferença. Apenas faça de graça. Eu estava falando com uma querida no telefone esses dias. Ela estava me perguntando algumas coisas da fé. Eu falei: querida, agora que a igreja está grande, eu, quando vou pregar em algum lugar, alguém me dá uma oferta que paga minha despesa. Mas eu fiquei 20 anos pagando para pregar, porque eu fui comissionado. Deu para entender? Nunca perguntei: o que vão fazer? O que vão me dar? Qual é o hotel? Chega lá, às vezes o hotel é esse, bora lá. Deu para entender? Fiquei numa casa uma vez que o banheiro era na cozinha e o banheiro não tinha teto. Então, enquanto a mulher estava cozinhando, eu estava no banheiro. Graças a Deus que eu tenho um problema intestinal, né? Meu intestino é preso. Graças a Deus, aguentei 7 dias sem precisar usar o banheiro. É. Porque o medo que saísse um barulho. O medo de ter uma vergonha. O medo de passar qualquer coisa. Sabe o que nós fizemos? Adoramos o Senhor. Aí ela me disse: nós vamos para uma outra casa na próxima vez, porque eu comprei uma casa nova. Fui para a casa deles, uma casa linda, nova. Ela falou: só o banheiro que não está pronto. Falei: como é que é? Vamos lá fora. Chegamos no corredor da casa, era um monte de cana, de bambu, tinha um buraco no chão, os bambus em cima, já entendeu? E à noite? A noite cruzada para 2-3 mil pessoas no meio da rua. Para reclamar, adora, glorifica, peça ajuda. Deus te honra, porque você já recebeu palavra de vida, você já recebeu. Lucas 10, 8 e 9. Em qualquer cidade em que entrades e vos receberem, comei o quê? O que é para comer? Nós estamos preparados para essa conversa, meu? Já temos roupa para essa festa? Não, como? As primeiras vezes no Peru, tudo no Peru é cebola, né? Odeio, mas odeio não é pouco, odeio. Aqueles pratão de cebola, 7 horas da manhã com peixe. Põe aí, meu irmão. E vamos comer. Glorificado seja o nome do Senhor. É o tudo que tem. Vamos adorar a Deus, meu irmão. Presente, bênção, as pessoas não têm isso nem para elas. Vamos adorar o Senhor. Por isso que a gente fala. Quem é mais antigo aqui na igreja, participou de um seminário, eu não vou falar o nome do seminarista, que estava ensinando sobre adoração. Aí no meio da adoração ele quis contar que passou problema na fé. Como missionário, ele falou: sabe o que eu tive que passar no Rio de Janeiro? Vocês não sabem. Vocês estão, aí o pessoal riu, vocês estão rindo porque vocês não sabem. Sabe o que me serviram para comer? Famoso, hein? Famoso. Macarrão com feijão. Quem comeria aqui? Todo mundo. Quem comeria aqui feijão com macarrão? É hoje. Ah, mas eu não gosto tanto. Eu também não preciso gostar. Põe aí que a gente come, bora adorar a Deus. E aí a igreja inteira levantou a mão e ele não sabia o que fazer. A Valéria disse que ainda jogava uma farofa em cima. Fácil, fácil. Ah, pastor, que nojo, tá bom. Come a Nutella lá, fica direitinho. Come teu Lindt, que eu ainda estou na fase da Dizioli. Ah, quem tem memória. Quem já comeu chocolate Dizioli sabe o que é isso. Vamos lá. Mesmo texto. Volta para o 8, volta para o 8. Vamos assim. Em qualquer cidade em que entrardes, vos receberem, comei do que vos puserem diante. Versículo 9. Curai os enfermos que nela houver. E diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Ele não diz curar o enfermo onde você estiver. Ele diz, pergunta na cidade quem está doente. Chega no hospital para visitar o teu e já fala para o cara do lado, você quer uma oração também? Ah, mas nunca Deus me usou para curar, porque você nunca tentou. Vai fazendo e as coisas vão acontecendo. E ele vai confiando cada dia mais e mais e mais através da sua fé, que vai crescer, crescer, crescer cada dia mais. Deus quer te usar a palavra de vida. E você já recebeu. Estava no pacote. O nome disso é comissionamento. Lembra que eu preguei terça-feira para quem estava aqui sobre testamento? Ele deixou um testamento. O testamento é a vontade. É vontade perfeita. Eu quero que tal coisa vá para alguém, tal coisa vai para quem? O nome disso é testamento. E ele deixou um testamento. Te comissiona esse testamento. E quer te usar poderosamente nesse comissionamento. Marcos capítulo 16, versículo 15 até o 18. Bem conhecido, mas eu quero falar sobre isso. Marcos 16. Desculpe porque hablo muy rápido y yo sé que ustedes están sufriendo, pero es lo que tenemos. ¿Se no traduce, pastora? Fuerza. Fuerza, foco y fe. Imagina alguien traducir un cara que dispara rápido igual yo, Dios amado. Tem gente que consegue, eu não. E disse-lhe: ide por todo mundo, pregar evangelho a toda criatura. Mandou pregar evangelho só para amigo de escola, só para amigo, não, é para todo mundo, viu? Todo mundo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E aí vem, estes sinais seguirão? É uma questão de acreditar. Quando você acredita, o sinal começa a te seguir. Onde você pisa, o sinal te segue. Esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, não esqueça. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão na serpente. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós já recebemos. Glorificado seja o nome do Senhor. Pastor, e se eu não tiver dom de cura, você tem a quem pedir, está no pacote. Peça a Deus. Crendo. Crendo. Outro dia, não sei nem se a pastora Jane está aqui, que eu não estou vendo ela. Está muita gente. Mas outro dia não, muito tempo atrás, caiu um demônio lá atrás na igreja. Eu estou pregando, os pastores aqui, esses pastores estão aí, não estavam aqui. A Jane vem comigo pregando e faz assim para mim. Ela viu algo que não devia ter visto. Vou lá atrás, tem um cabo endemoniado e um pastor cantando para ele. Você queria fazer o demônio dormir. Com as duas mãos, cara. Não é cantando música de guerra, de libertação, não, cantando qualquer coisa. Aí parou. Aí ele começou a dar rajada de língua, olhar pro demônio, ficava rajando em línguas. Tava vendo a hora do bicho responder na língua dele lá qualquer. Uma palhaçada. Entendi, ela não quis se intrometer, porque era um pastor. Falei, pastor, só dá licença pra gente. Dá licença. Em nome de Jesus, sai. Saiu. Cantou com o demônio, fez dueto com o demônio, falou língua com o demônio. Deus já te deu, meu irmão. Deus vai te usar poderosamente. Deus já nos deu e é tempo de a gente fazer aquilo para qual fomos comissionados a fazer. Eu sei que nem todos vão acreditar, mas você que acredita, escute o que eu estou te falando. Deus vai te usar poderosamente. Não tem pessoas especiais para Deus usar, não. Existe pessoa que crê. Se você acredita, as coisas vão acontecer de uma maneira espetacular. E quem Deus vai usar para isso? Você. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E terça-feira aqui nós vamos expulsar qualquer oprimido e demônio que pisar nesse lugar, em nome de Jesus. Por que que um músico não pode estar tocando e alguém cair com demônio? Por que que uma menina não pode estar dançando ou um menino e alguém cair com demônio? Pode, é só uma questão de acreditar. Deu para entender? Quem vai ministrar com o microfone na mão vai dizer: Senhor, vou te adorar, mas vou te adorar de um jeito, Senhor. Eu quero te adorar de um jeito com a sua ajuda. Naquilo que é vertical, que vai espalhar no horizontal de uma forma espetacular. Mateus capítulo 8. Versículo de 16 ao 17. Gosto bastante desse texto. Não temos tanto tempo, mas temos tempo para fazer uma oração, pelo menos, sim ou não? Temos, né? Vamos orar por nós aqui, vamos fazer aquela oração. Cadê o banquinho do David Leonardo? Está aqui, ó. Mora o banquinho. É chegada a tarde. Trouxeram-lhe muitos endemoniados. Gosto desse texto, gente. Esse texto não é fácil. E com sua palavra expulsou deles os espíritos, curou os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Deus não quer você oprimido, meu amor. Deus não quer você tendo alucinação. Deus não quer tendo você só sonho miserável à noite. Deus quer liberdade. Deus não quer que você fique ouvindo um monte de besteira no teu ouvido o dia inteiro, todos os ataques do diabo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Ninguém está imune, hein, aos ataques. Eu tive vários, tenho vários, hoje tive alguns. Ninguém está imune, mas quem está maduro e crendo sabe que é um ataque. E quando você sabe que é um ataque, você se levanta e repreende, e o mal vai embora em nome do Senhor Jesus. Você realmente está doente ou está oprimido? Vou terminar com um texto, o mesmo texto que eu comecei toda essa série, só que eu vou amplificar ele um pouquinho mais de propósito. Isaías 53 de novo, Só que agora a partir do versículo 1. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu não aceito pregar outra coisa que não seja um Jesus vivo. Como foi ministrado aqui, eu sempre falo, né? Há anos, desde que, há 20 anos, pastor Samuel, eu falo que ele é Elohim Rafa. Na verdade, ele é Jeová Rafa. Eu sempre falo errado. Então, toda vez que eu falar Elohim Rafa, você corrige na sua cabeça aí que é Jeová. Porque quando eu erro uma vez, eu não paro mais de errar. É um dom que eu tenho. Ele é Jeová Rafa. Ele é o Senhor que te sara. Está entendendo, meu irmão? Tu é homem de Deus, tu é mulher de Deus. Chega de ficar a vida inteira. Sabe o que acontece? Me dê um minuto, por favor. Pode deixar o texto aí. Sabe o que acontece? Nós aprendemos a apanhar. Vou repetir. Nós aprendemos a apanhar. Os pregadores aqui da igreja, ministradores, ministros, nós aprendemos a apanhar. Tudo a gente acha que ataque, fica tudo encolhido. Eu vou aguentar, eu vou sobreviver, me dá força, Senhor. Ai, que semana difícil, ai, que não sei o quê. Quando nós vamos aprender a bater? Quando nós vamos aprender a falar, eu te expulso, no nome de Jesus, fora da minha casa, fora do meu casamento, fora da minha cama, fora do ataque aos meus filhos, fora da minha família, fora do meu trabalho? Quando você vai aprender que você tem poder de Deus na tua vida? Agora imagine a cena, o demônio vem e Jesus fala, dá para ser depois? Ai gente, vocês não sabem, está difícil o trabalho, toda hora me ataca. Foi assim que aconteceu? Não. Quando ele chegou, aquela monte de legião correu atrás dele, já se ajoelhou e falou, que temos nós contigo, Nazareno? Já veio para nos destruir, já veio para nos atrapalhar, já veio para nos envergonhar. Meteu logo um cala e sai, porque isso não é consulta, é esotérica. Meteu logo um cala e sai. Eles estão saindo. Pede para ele, não, pede você, os demônios conversando. Pastor, não está na Bíblia, escute. Pede você, não, pede você, como é que faz? Vamos tentar, vai. Senhor, agora ele já é Senhor. Os demônios. Senhor, a gente pode entrar nos porcos? Se até o diabo olha para ele e chama ele de Senhor. Até o diabo quando olha para ele fala assim. Senhor, Senhor, até o mal se curva ante a majestade santa. Pausa a palavra de vida, pausa para adorar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, glorificado, exaltado, enaltecido seja o nome do Senhor. Os joelhos se dobram, todo joelho se dobra, todo demônio se prostra ante Ele. Ele é o Senhor, é o nome que é sobre todo nome. Não temas, pequeno rebanho, porque ao Senhor lhe aprouve dar o reino dos céus. Ai pastor, ora por mim, que essa semana eu só estou sendo atacado. E tu vai atacar quando? Tu vai usar a palavra para ataque quando? Vai usar como escudo ou vai usar como broquel? Meu irmão, lança a palavra. Nós estamos com uma geração que tem medo de tudo. Medo de vulto, medo de... Ai, não pode passar embaixo de uma escada. Por causa de quê? Que é uma chance de alguém cair na sua cabeça, é fato. É uma escada. Mas como é que a gente está, meus irmãos? A gente não crê nas coisas espirituais. Enquanto essa palavra está sendo pregada, tem gente aqui sendo curado, tem gente aqui sendo liberto, tem gente sendo livre. Deus está entrando na tua família com força, Deus está entrando na tua casa com força, Deus está entrando no teu trabalho com força, Deus está expulsando todos os ataques que o diabo tem feito contra a tua mente. A tua mente está sendo escravizada pela opressão, mas o Senhor te livra nessa noite. Jeová Rafa te cura nessa noite. Aleluia! Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, não tinha formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores. Eu preguei só esse trecho para os homens aqui da igreja, a última mensagem. Homem de dores, experimentado nos trabalhos como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Está entendendo? Então, antes de entrar no texto, ele diz: todo estado histórico de abatimento no rosto dele, ao ponto de ser desprezado, não era outra coisa senão ele tomando todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos. Palavra de vida, tem cura para você nessa noite. Pelas pisaduras dele, pelo nome dele, tem opressão caindo por terra essa noite. Ah, pastor, mas é um culto de Santa Ceia, não é comum. Não é comum, mas essa noite nós vamos fazer aquilo que é incomum. Vamos fazer aquilo que é incomum, vamos repreender o mal que está sobre você. Todos esses ataques que você tem recebido há anos, nunca tem coragem de levantar, nunca tem coragem de se posicionar. Você foi comissionado pelo nome dele. Sobre você está o nome que é sobre todo nome. Não tem demônio que fique diante do nome do Senhor. E isso é teu. Poder de filho, irmão. Eu queria pregar mais sobre poder de filho. Veio para os seus, não receberam, todos quanto receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Eu não vou ter tempo de pregar o que eu vou falar agora, já vou avisando. Os discípulos voltaram todos maravilhados. Glaucia, voltaram todos maravilhados. Paulinho, tudo maravilhado. Em teu nome? Demônio corre tudo, tudo curado, tudo é só milagre. Teu nome? Jesus, ó, não fica felizinho não. Por isso, se alegre, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Imagine agora o Maracanã com 200 mil pastores e eu pregando isso. Eu sou assassinado, dizendo para eles: não usa o nome para ganhar alguma coisa, viu, filho? Fica felizinho não, porque recebeu isso. Isso não é para sua vaidade não, viu? Não fica felizinho porque o seu ministério está assim, porque isso não foi dado para o seu ministério não, viu? Não fica felizinho porque as coisas estão acontecendo, porque Deus não fez isso para as coisas acontecerem na tua vida. Deus fez isso para a edificação do corpo. Deus conta contigo para ser usado para a edificação do corpo. Deus te chamou para edificar o corpo e que você diminua sempre e ele cresça. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, a ele toda adoração. Tem que tomar cuidado, de graça recebeste. A gente, quando quer trazer alguém aqui, a gente sabe as coisas que a gente escuta, as coisas que vocês jamais saberão. Mas a gente sabe para quem a gente diz não e por que disse não. Teve um que disse assim para mim: posso tirar uma oferta no final do culto? Falei: não, a gente sabe tirar oferta, a gente está vivo até hoje. A igreja está de pé. É, mas quando eu tiro oferta, falei: pois é, mais um motivo para não tirar. O culto vai ser isso? Tem que conhecer o Senhor muito pouco para entender, como diria Júnior Galvão, que é sobre isso. Mas tem que não conhecer ele com toda a força que você puder. Teve outro que disse assim para mim: vou te ensinar a fazer campanha de 7 dias. Aí você ensina que não pode quebrar, então obriga as pessoas a virem 7 vezes no culto. Falei: ah, é? Não, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, mas eu não quero esse ensinamento não, tá bom? Vós não sabeis de que espírito sois. Nós somos filhos de um Deus que faz todas as coisas. Se vai fazer em um segundo ou em um minuto, tudo é dele, tudo é para ele. Ó, se Deus vai te fazer algo extraordinário agora, ou daqui a 10 minutos, o tempo é dele. Ele sabe o que você precisa, antes mesmo que você abra sua boca. Dá uma segurada nessa luz para mim, antes de eu chamar todos os pastores. Ainda não, pastores, dá uma baixada nessa luz, eu quero fazer uma oração com vocês. Bora? É Santa Ceia, é Santa Ceia. Tem melhor hora para falar do nome. Hã? Está junto comigo? Está junto comigo? O que falta para nós, irmãos, você vai acreditar ou não, mas o que falta para nós é a leitura da Bíblia. A Bíblia é a semente, e o que sai dessa semente é a fé. Não tem fé porque não teve Bíblia. Qualquer outra coisa fora disso, meu irmão,